Voltando aqui na Super Rádio Tupi em 96,5 FM em todas as plataformas digitais. Daqui a pouco as primeiras participações através do nosso WhatsApp. Você manda mensagem de voz 980-18-8880. 980-18-8880. Contando aí como está sendo esse período de quarentena. Além de ouvir a Tupi, o que você tem feito? Tem se exercitado? Tem lido bastante? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Mensagem de voz 980-18-8880 ou interagindo comigo também no Instagram, @AndréMarquesRádio, @AndréMarquesRádio. Tudo junto, é muito fácil. Passe a seguir, mande a mensagem que eu mando pro ar aqui na Super Rádio Tupi. E para participar da nossa programação, a Maíra Ruas, ela que é psicóloga do futebol profissional do Vasco e também das duplas de vôlei de praia Evandro e Bruno Smith e Ana Patrícia e Rebeca. Eu queria começar com um tema que eu considero extremamente relevante, Maíra. O que dizer para as pessoas que estão tendo as chamadas crises de ansiedade? Esse que é um problema muito comum hoje em dia, né? Todos em casa, sem poder sair, até mesmo gerando uma síndrome do pânico. Isso tem acontecido muito, e não só com os idosos. Prazer ter você aqui na Tupi, Maíra.
Olá, André. Olá, ouvintes. O prazer é todo meu falar para a família Tupi. Bom, esse ponto é extremamente importante, porque fala-se muito de lavar as mãos, ter o cuidado, né, que necessita esse vírus aí, só que a gente não fala da saúde emocional. E a saúde emocional ele vai interferir diretamente na nossa qualidade de vida, no nosso dia a dia. Então, você falar para um idoso que já tem limitações, né, de vida social, que ele não pode sair, mesmo que for para o mercado, para a farmácia, isso com certeza causa transtorno na vida dele. E quando a gente fala de emoções, a gente tem que prestar atenção, porque como elas não são palpáveis, normalmente as pessoas não ligam. Ah, tá em casa, tá bem, tá com conforto, mas não, pelo contrário. Porque por ficar em casa, e é isso, como você falou, as informações só são ligadas a doença, 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 a pessoa ela pode entrar num processo de histeria e ela realmente sentir todos os sintomas do coronavírus sem estar com o coronavírus. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. As informações elas têm que ser totalmente instrutivas. A gente não pode ver jornal demais, informação demais, porque isso pode causar um efeito muito ruim no nosso estado emocional, levando esse desequilíbrio, levando de fato a fobia, a pessoa achar que está com falta de ar, que ela não consegue sair de casa, que ela não consegue ficar numa clausura. Então a gente tem que ter muito cuidado com todos esses sintomas.
E as crianças, nesse momento que elas estão em casa, Maíra? Estão sem aula, sem outras atividades. Como lidar com elas? Qual a melhor maneira de encarar esse desafio?
É muito complicado entender que a criança tem restrições, né? Mas, ao mesmo tempo, que eu tenho falado muito para os meus pacientes, é para que a gente gere uma rotina dentro de casa. Né? Então, a rotina ela organiza muito o interior da pessoa, ela organiza muito as pessoas. Então, uma rotina com um horário de jogos, que pode ser mais educativos, brincadeiras, independente se for dentro de um apartamento, de uma casa, horário de ver televisão, horário do almoço, das refeições, isso ajuda muito. Primeiro momento pode dar até para os pais uma preguiça em fazer, mas depois disso estabelecido, as pessoas se organizam melhor, então tudo acontece mais naturalmente. E é o que eu falo muito também, é aproveitar esse momento, né? Porque pouquíssimos são os momentos que nós temos com os nossos filhos, entender mais o universo deles, entender melhor o colégio, entender mais o dia a dia, a rotina. Mesmo trabalhando em home office, né, muitos pais, né, almoçar em família, né, e lembrar que é o seguinte, né, o que eu falo também sempre, a rotina ela tem que também respeitar o final de semana. Então, no final de semana, fazer coisas diferentes do que de segunda a sexta, mas com certeza com uma rotina que não precisa ser rígida, né, podem ter horários flexíveis, afinal de contas, também tem que ser prazeroso estar em casa. Ajuda bastante nessa relação com as crianças. E cuidar da casa, né? Cuidar com carinho, com amor, né? Arrumar aquele guarda-roupa que nunca dá tempo de arrumar, fazer algumas coisinhas assim, com certeza ajuda você viver o tempo de uma forma produtiva, sem só ficar ouvindo informações que só vai levar a pessoa a ficar num estado emocional ruim.
Bem, você trabalha com duas duplas importantíssimas de vôlei de praia. Como é que vocês têm tratado o adiamento dos Jogos Olímpicos? A saúde, claro, está em primeiro lugar, mas esportivamente falando, e é uma realidade, muita coisa acontece em um ano, né, Maíra?
Com certeza absoluta. Primeiro você se organiza todo para estar bem, na tua capacidade máxima para julho. E isso é totalmente desfeito, e não só isso, como as competições até a Olimpíada, né? Foram canceladas todas elas. Então estava realmente um processo muito estressante nas equipes, de como iria ser, de que forma trabalhar, de que forma treinar, até porque o treino está proibido. Então, o que queria fazer? Quando você ganha mais um ano, como você falou bem, André, isso também tem que ser reorganizado. Então, o atleta ele tem que ressignificar que ele precisa de mais um ano, porque a pressão de uma Olimpíada é a mesma para esses esportes, é a mesma pressão de uma Copa do Mundo para o futebol. Ele tem que reeditar, reorganizar, entender que ele precisa ir fazer o mesmo ciclo de treinamento, né, respeitando aí os meses, porém a gente ainda não tem data de competições para que a gente possa retornar da melhor forma possível e representar o nosso país, que é o mais importante, no vôlei de praia, para ficar lá no topo e ganhar essas medalhas.
E tem alguma orientação específica para os atletas?
Tem sim, tem orientação especial tanto da parte da preparação física, da fisiologia, quanto da parte psicológica. Seja para o vôlei e para o próprio Vasco da Gama, né, onde eu trabalho lá na equipe profissional. Então nós tivemos todo um cuidado para ter o monitoramento dos atletas e também das famílias que estão acompanhando esse atleta, justamente pela sua primeira pergunta sobre essa questão da fobia, dessa sensação de ficar em casa, só vendo notícias normalmente negativas. Então teve toda uma orientação para essa educação, né? Psicoeducação, vamos dizer assim, dentro de casa. Então a gente fica aí também tendo feedback deles para saber como é que eles estão, seja no meu caso, no vôlei, no futebol, para que a gente possa estar dando o melhor suporte possível. Isso da minha parte, da parte física, mas também tem as orientações médicas, né? Isso aí com certeza, como todos estão tendo, os atletas também estão tendo.
Maíra Ruas, psicóloga do Vasco, um tema também tem sido muito discutido. Saúde versus economia. Se prioriza de um lado, descobre do outro. Imagino que isso também seja tema com os seus pacientes. Como é que você tem tratado esse assunto?
Essa pergunta, André, é muito relevante porque isso tem acontecido muito na clínica, né? As pessoas, elas entendem que elas precisam ficar em casa, elas não querem proliferar o vírus, não querem pegar o vírus, se preocupam com a família, com as pessoas que amam, mas têm as contas para pagar, né? Então, seja quem é funcionário, o medo da empresa mandar embora para reduzir custos, seja quem é empresário, como vai sustentar, né, os empregados sem receita. Por isso que é muito importante nesse momento o equilíbrio. O que significa o equilíbrio? Eu ter informações instrutivas. Como é que está a pandemia? Qual é o real, a ameaça dela? Quais são os setores que podem voltar? O que não pode? Como que a gente pode lidar com o trabalho, seja home office ou seja indo como nas fábricas, mas tendo todos os cuidados para que a gente não transmita mais essa doença para as pessoas? Como preservar o público que possa pegar mais essa doença que seja fatal, que é a terceira idade, ou quem tem complicação. Eu acho que se a gente começar, e essa que é a dica que eu dou, a gente a racionalizar o processo, entendendo, botando na balança, a gente vai conseguir dar o primeiro passo. E depois do primeiro passo, virão outros passos, seja para um funcionário, né, entendendo esse processo de onde ele é empregado, e seja o próprio empresário, como ele pode funcionar nesse processo, e assim todos nós nos ajudarmos para que a gente possa sair de uma forma confiante, mas dentro de um processo contínuo em movimento dessa situação, depois aí que acredito eu que já esteja passando esse pico maior de contaminação.
Valeu, Maíra. Obrigado pela participação aqui na Super Rádio Tupi. Um bom trabalho. Imagino que praticamente 100% online. Aproveita e deixa para os ouvintes suas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato.
Com certeza online, aliás, totalmente online. Eu sugiro muito para os psicólogos terem também essa abertura para, nesse momento, ajudar da melhor forma possível, dessa maneira virtual, não só pacientes, a população, mas também os médicos, enfermeiros, as pessoas que estão ali na linha de frente, ajudando muito a humanidade. Deixo também meu forte abraço aqui, uma vibração muito positiva para o nosso Brasil, para o nosso Rio de Janeiro. Vamos tentar aí focar nas coisas boas, vamos tentar refletir em tudo aquilo que a gente pode dar de melhor para o nosso ano e que ele se renove depois dessa pandemia. E quem tiver alguma dúvida, querer fazer alguma pergunta, vai lá no meu Instagram, é Maíra Ruas Consulting. Maíra com I, Consulting, que é com ING no final, que é o nome da minha empresa que presto consultoria. É só ir lá, faz a pergunta, que vai ser um prazer ajudar os ouvintes da Tupi. Um grande abraço aí, André, um grande abraço à família Tupi e até a próxima.
Tá aí a Maíra Ruas, psicóloga do Vasco, também de duas duplas de vôlei de praia, falando sobre assuntos extremamente importantes. A saúde mental é muito importante nesse momento, com todo mundo dentro de casa. Você está na Super Rádio Tupi.